Então vamos lá, gente. O paciente de vocês, 32 anos, um homem, daqui de Araguaína, refere que tem 30 dias que ele está apresentando esse quadro de febre. Essa febre não tem um horário específico, às vezes vem de manhã, outras vem à tarde. É uma febre moderada. Junto com a febre, ele tem um quadro de tosse. A tosse é seca, é uma tosse discreta, pouco frequente. Então é uma coisa que não incomoda tanto ele. E queixa ainda de inapetência e astenia. 10 dias, ele começou a ter uma piora dessa tosse, a tosse está mais frequente. E tem 2 dias que começou a apresentar dispneia. Ele nega diarreia, nega disúria, nega vômito. E em 30 dias ele perdeu 8 quilos. Só com essa HDA, que hipótese você faria com esse paciente? TB da onde? Tuberculose pulmonar, né? Poderia ser do cabelo, da pele, do osso, do rim, né? Então, tuberculose pulmonar. Que mais poderia ser esse quadro? Hein? Da onde? Será da onde? Um câncer de pulmão, né? Que mais poderia ser esse quadro? HIV não tem sintomas. AIDS tem sintomas. Mas quando eu penso em AIDS, eu tenho que pensar em AIDS mais alguma coisa. Então HIV não.
Pneumonia.
Que pneumonia que você pensaria? Aí para pensar em AIDS, aí eu pensaria em AIDS mais pneumocistose. Né, que daria um quadro arrastado. A pneumonia pneumocócica daria esse quadro? Não. Por quê? Hein?
Porque
um quadro muito arrastado, a tosse da pneumonia pneumocócica, a tosse é cheia, né, a tosse de expectoração, e o quadro muito arrastado. Então, não era pensado que ia pneumocócica. Daria para pensar em outras pneumonias atípicas, nas pneumoconioses, né? Mas aí eu teria que perguntar algumas coisas na história fisiológica desse paciente. O que que vocês perguntariam na HPP desse paciente?
Se ele fumava.
HPP. Hein? Não entendi?
Você já deu contato com
a
pneumonia?
Não, HPP. O que você perguntaria de história patológica desse paciente, dele? O que ele já teve? O que sempre pergunta para todo paciente que na HPP?
Diabetes, hipertensão.
Então, como vocês pensaram em tuberculose pulmonar? Só na HPP de tuberculose? Né? Que mais?
DST.
DST, né? Pensando na transmissão do HIV. O que mais? Pensando na transmissão do HIV, o que mais? Hemotransfusão, tá? E o que mais? Porque sempre eu pergunto também para todo paciente na HPP, além de hipertensão, diabetes. Oi? Dilipidemia. O que mais? Eu sempre pergunto. Eu devo sempre perguntar em toda a HPP, independente da HDA, foi? Não, HPP. Não. Alergia, tá? Então, na HPP, ele negava DST, negava hipertensão, diabetes, alergia e hemotransfusão. O que eu pergunto sempre na história patológica familiar? História familiar de?
Câncer.
Diabetes, hipertensão, tá? Ele negava. Na história fisiológica social, o que seria importante eu perguntar para esse paciente? Etilismo e tabagismo para todos, né? Vocês fizeram uma hipótese de neoplasia de pulmão, tem que ser importante o tabagismo. E o que mais? Aí, assim, pensando numa pneumonia atípica, uma pneumoniose, aí seria importante eu perguntar com quem ele trabalha, né? Se trabalha com os pó de cimento, se trabalha com fogão a lenha, né? O que mais? O que de moradia? Poderia, o que mais? Oi? Justamente, então uso de preservativo, uso de parceiros sexuais, uso de drogas, tá? Então, negava ativismo, negava tabagismo, e aí perguntar sobre relação sexual, uso de parceiros, uso de preservativo, uso de drogas, estaria relacionado à criminologia da AIDS. O exame físico do paciente estava com estado geral regular, incorporado, desidratado, uma luz em quadro. Pânico de pele, estava com a temperatura de 37,2, a pH de 110,70, a frequência cardíaca de 96, pesava 50 quilos. A pele dele não tinha lesões, a cabeça também, o pescoço sem alteração, pulmonar, muito vesicular presente, sem ruídos alimentícios, cardíaco normal, abdômen também, não tinha celulite, não tinha dor abdominal. Então, o exame físico dele normal. Com relação à AIDS, o número de casos acumulados de AIDS desde 1980 até junho de 2012, que é o último dado que tem do Ministério da Saúde, mais de 656 mil casos de pacientes com AIDS. O sexo mais atingido. Em 89, nós tínhamos 6 casos de AIDS em homens para 1 caso de AIDS em no dado de 2011, nós temos 1,7 casos de AIDS em homem para 1 caso em mulher. Então, a AIDS ela vem aumentando a incidência em mulheres. Com relação à faixa etária, a faixa etária mais atingida é uma faixa etária produtiva, de 25 a 49 anos de idade. Em todas as faixas etárias, há predomínio do sexo masculino, porém, na faixa etária de 13 a 19 anos, ao predomínio de meninas infectadas pelo HIV. Então, nessa faixa etária de 13 a 19 anos, são mais mulheres infectadas do que homens. Dados de 2012, com relação à transmissão, a transmissão do HIV é principalmente sexual. Dados de 2012, mulheres, a transmissão sexual foi responsável por 86,8%. Em homens, com relação heterossexuais, 43,5%, relações homossexuais, 24,5% e bissexuais, 7,7%. A única transmissão que vem caindo é a transmissão em menores de 5 anos de idade. O que vocês acham que vem caindo essa transmissão? Por causa do uso do antirretroviral e do pré-natal, quer dizer, diagnóstico de grávidas durante o pré-natal. Em 2001, foram notificados 846 casos de crianças com HIV através de transmissão vertical. E em 2011, 745 casos. Essa aqui é a resolução do CRM, dizendo que a gente não pode solicitar compulsoriamente o exame de HIV, então você tem que pedir autorização do paciente. Normalmente não precisa ser por escrito, mas você precisa anotar no prontuário. Oferecido teste anti-HIV, paciente aceitou, ou então paciente não aceitou. Antes de fazer o teste, é feito um aconselhamento pré-teste, que a gente chama, e depois, quando antes de ser entregue o resultado do exame, a gente faz um aconselhamento pós-teste. Mesmo o resultado ser negativo. Aqui, ó. No pós-teste, lembrar que o resultado negativo pode significar que o paciente não está infectado ou que ele está infectado recentemente. Então, ele se infectou recentemente, ele tem o vírus, mas ainda, o corpo ainda não produziu anticorpo. E como o exame, o ELISA, é um exame de captura de anticorpos, o exame pode dar negativo. Tá? Lembrar que o resultado negativo não significa imunidade. Ah, eu fiz o exame hoje e deu negativo. Ai, meu Deus, que bom. Aí eu continuei com o meu comportamento de risco, mês que vem eu voltei lá e quero fazer o exame de novo. Mas o que aconteceu? Ah, porque eu continuei usando drogas, eu continuei tendo muitos parceiros, seu trabalho negativo. Então, o resultado negativo, ele não significa que o paciente está imune. Se ele continuar com os comportamentos dele de risco, ele pode se contaminar. Explicar sobre a janela imunológica, que é justamente o período em que o HIV está dentro da pessoa e ainda não, a pessoa ainda não teve tempo de produzir os anticorpos, então o exame pode dar negativo. Essa janela imunológica normalmente dura 45 dias, tem literatura que coloca até 3 meses. Por isso que o paciente que faz o teste HIV e é negativo, ele deve repetir esse teste com 30 dias e depois com 3 meses também. Tá? E reforçar as práticas seguras, né? O uso de preservativos, utilizar drogas, não compartilhar injetáveis, não compartilhar as agulhas. Então, sempre estar conversando com o paciente com relação às práticas seguras. A estrutura do HIV, que vocês já conhecem, vai nos ajudar a falar da terapia. Então, tem uma glicoproteína mais externa, que é a GP120, a glicoproteína transmembrana, que é a GP41, tem uma proteína interna, que é a P17, uma proteína mais interna, que é a P24, o RNA, a fita de RNA e a transcriptase reversa. As formas de transmissão, também vocês já sabem, sexual, sanguínea e vertical, sexual, qualquer tipo de relação sexual. A sanguínea, hoje em dia, com a transfusão de sangue em derivados, já não tem tantos casos, mas pode ocorrer, apesar de que o banco de sangue já faz a testagem e a janela imunológica. E o exame que faz, que é feito no banco de sangue, é o exame sorológico. Então, o paciente pode dar um exame negativo e pode ter um vírus. Mas o sanguíneo é principalmente com compartilhamento de agulhas, pacientes que usam drogas injetáveis. A transmissão vertical é placentária e pelo aleitamento materno. Ela está diretamente ligada à carga viral materna no momento do parto. Então, por isso que quanto mais precoce a mãe começa a usar a terapia de retroviral, menor a chance do bebê infectar, porque a carga viral da língua vai estar mais baixa. Ela está relacionada mais ao momento do parto, como eu falei. Então, não é... Tem transmissão antes? Tem. Mas a maior transmissão é durante o parto. A história natural da infecção pelo HIV. Aqui na vertical, a contagem de células CD4, que normalmente é em torno de 1000 células, e aqui o tempo decorrido da infecção. Em amarelo, o CD4, em rosa, a carga viral. Então, o que que acontece? Primeiro contato do indivíduo com o vírus é quando é feita a maior carga viral. Então, nesse período que faz essa carga viral muito alta, há uma queda de CD4. Quando essa carga viral começa a cair, o CD4 ele começa a aumentar, porém ele não volta aos valores normais. Então, a esse período aqui, em que é feita uma carga viral muito elevada, é chamada de infecção aguda pelo HIV. A carga viral cai, o paciente fica meses e até anos assintomáticos. Em média, 8 a 10 anos, o paciente fica assintomático. A carga viral, então, começa a aumentar e o CD4 começa a diminuir. Dependendo dos níveis de CD4, vão aparecer as doenças oportunistas. Então, eu posso ter uma tuberculose aqui com 700 células CD4, é a tuberculose típica, que o paciente muito competente também pode ter, mas posso ter uma tuberculose aqui em torno de 50, 150 células CD4, que vai ser já tuberculose linear, uma tuberculose atípica, que o paciente não vai ter CD4 para fazer aquela reação. Em torno de 500 células é exócita, que é o bombeiro, em torno de 200 células a leucoplasia pilosa, a hemolítese oral, abaixo de 200 células a pneumocistose e em torno de 50 células citomegalovirose e o complexo micobacterium-ave, que é uma infecção por micobactéria atípica. Atualmente, a gente não vê mais esses quadros. Por quê? Porque hoje em dia a terapia antirretroviral começa precocemente. Desde o final do ano passado, o Ministério, quando lançou o último protocolo, a orientação é: paciente chegou com exame positivo para HIV, já estimula o início da terapia antirretroviral. Antigamente, como que era? Você ficava acompanhando o paciente até quando o CD4 dele chegava a um determinado nível. E aí, quando chegasse a esse nível, que você começava a terapia. Então, desde o ano passado, no início do ano passado, todo paciente que é HIV positivo, quer dizer, pode não ter sintomas, já é estimulado a iniciar o antirretroviral. Então, se quando ele chegou, ele estava assintomático, tinha 900 células CD4, eu comecei o antirretroviral para ele, ele não vai chegar nisso aqui, certo? Então, atualmente, a gente não vê paciente mais com esses quadros. Alguns marcadores de progressão da AIDS, marcadores clínicos, o emagrecimento, igual no nosso caso clínico, lembra que o paciente já perdia 8 quilos, não é? Manifestações cutâneas, então, manifestações, principalmente, manifestações que são frequentes de um paciente muito competente, porém, esse paciente toma uma proporção maior. Impinge, já ouviu falar em impinge? Tinha. Então, a população muito competente pode ter impinge, não pode? Não pode ter impinge? Mas nesses pacientes vão ter várias impinges, vão ter elas construídas, tá? Verrugas. A população de mundo competente pode ter verruga, mas esse paciente vai ter muita verruga. Normalmente, verruga é mais frequente em crianças. Você não vê jovens, adultos com verrugas. Então, são manifestações cutâneas que nesse paciente você tem que já ficar alerta. E alguns sinais clínicos, principalmente na cavidade oral. A mondilíase oral tem trabalhos mostrando que é um dos primeiros marcadores da imunodepressão do paciente. Então, não esquecer de avaliar a boca do paciente. E se encontrar uma mondilíase oral, sempre oferecer o teste de HIV. Pode ser diabetes, pode ser uma outra imunodepressão, pode ser um paciente que está trazendo uma neoplasia, pode ser um paciente que está tomando corticoide de altas doses, ele está imunodeprimido por outras causas? Pode. Mas sempre oferecer um teste de HIV.
Só
uma
mondilíase oral, no caso?
Oi? Não, normalmente não está relacionado, é mais do que uma mondilíase oral. E marcadores laboratoriais, células CD4 e carga viral. Vocês vão ver que a gente vai sempre estar pedindo esses exames para o paciente, como vocês vão acompanhar na prática. O quadro clínico, ele pode ir. As duas coisas. Você vai pedir, no início, na próxima aula a gente vai ver isso. No início, o paciente chegou, te entregou o exame, HIV positivo. Você perguntou, o que você está sentindo? Eu não estou sentindo nada. Eu fui no banco de sangue, então eu resolvi fazer o exame e deu positivo. Mesmo ele assintomático, você vai pedir uma série de exames para ele, que a gente vai ver na próxima aula. E dentre esses exames, CD4 e carga viral. E aí a gente vai acompanhando, depois da introdução do antirretroviral, o aumento do CD4 e a queda da catecina. Então, o quadro clínico, ele pode ir desde o paciente assintomático, que vai ter uma imunidade normal, até um paciente que vai ter uma imunidade quase nula. Tá? Dependendo disso, da dosagem do CD4, você vai ter as doenças. Então, mais perto da imunidade normal, você vai ter doenças que são frequentes no paciente imunocompetente, porém, nesse paciente aqui, vai ter alguma coisa que vai me chamar a atenção para eu pensar em HIV. A dermatite seborreica. O que é a dermatite seborreica? Onde é que eu encontro a caspa? No couro cabeludo. Eu estou atendendo um paciente que veio me procurar porque ele quebrou a unha. Mas eu olhei para ele, caspa descendo, caspa aqui na costeleta, caspa nessa região seborreica. Tem alguma coisa errada. Ah, eu vou tratar a unha dele quebrada, mas, olha, é rotina, a gente sempre ofereceu o exame de HIV, quer fazer? A maioria diz que sim, tá? Então, são situações de dermatite seborreica que eu encontro na população em geral. Porém, eu encontro geralmente no couro cabeludo. Se eu estou com o paciente que a caspa está descendo aqui, está descendo no rosto, então eu vou oferecer o teste de HIV. O prurigo é um tipo de prurido, tá? São umas lesões pequenas, parecem escabiosas, são escuras, que tem prurido, quer dizer que tem coceira, e que pode acometer o paciente com HIV. Então, o paciente veio consultar porque está com dor de garganta. Olhei a pele cheia de pontinhos pretos. De vez em quando o paciente se coçando, então já vai acender a luzinha, né? Aí junto disso ainda tem dermatite seborreica, então já vai acender a luzinha para oferecer o exame de HIV. Às vezes, trombocitopenia. Eu atendi um paciente que veio fazer os exames de rotina, não está sentindo nada. E o exame dele mostrou plaquetas baixas. Investiguei com apopatias, tudo normal. Eu vou repetir esse exame de plaquetas. Mantém a trombocitopenia. Olha, a gente investigou tudo, passou um mês, passou 3 meses investigando, não tem doença hematológica. Continua com a trombocitopenia. Eu devo pensar em alguém. Uma das manifestações do vírus é essa trombocitopenia isolada. Eu tive uma paciente que era só trombocitopenia. O médico da cidadezinha dela, que pensou em HIV depois de investigar as coagulopatias, e realmente veio positivo. Aí eu ainda perguntava, mas não ficava nem roxo, onde batia, não aparecia roxura, junto. Não, não aparecia nada. Eu fui ao médico, só tinha essa baixa de plaquetas, ele pediu exames, investigou, deu tudo normal, e aí depois que ele investigou, ele perguntou se eu queria fazer o exame de HIV, eu falei que queria, e aí eu aí você vai pedir um exame, um hemograma, vai ter uma trombocitopenia, mas é por causa da veia. Eu estou falando assim, casos desses, como eu dei um exemplo.
Mas sim, o caso do HIV, então assim.
Não, às vezes o paciente não tem nada. O exame completamente normal, não tem leucopenia, não vai ter nada, porque ele ainda está naquele nível, no CD4, lá de 900, 800. Aí você entende que não tem alteração no mundo. Linfadenopatia. Paciente veio com exame de rotina, eu fiz exame físico, só gânglios, muitas ínguas palpáveis, investiguei toxoplasmose, tomegalovírus, linfoma, tuberculose pulmonar, tudo negativo. Devo pensar em HIV. Aquela infecção aguda pelo HIV, depois a gente vai ver, eu posso ter como sintomas só a adenopatia. E essa adenopatia da infecção aguda, ela pode permanecer durante aquele período assintomático. Então, às vezes, vocês vão pegar o paciente nesse período assintomático, só só com essa adenopatia que veio da infecção aguda, que vocês não viram a infecção aguda, não passou por vocês. Então, linfadenopatia, eu vou investigar outras coisas, mas também tenho que oferecer o HIV. Herpes zóster, que é o cobreiro. O cobreiro é frequente, normalmente, acima de 60 anos de idade. O paciente jovem com cobreiro tem que acender várias luzes de alerta. Entendeu? Por que que esse paciente está apresentando cobreiro, herpes zóster? Ele tem, deve ter alguma deficiência de imunidade. Pode ser o HIV, mas pode ser outra coisa. Então, sempre investigar, mas oferecer o HIV. Furunculose. Qualquer pessoa pode ter furúnculos, mas furúnculos de dois em dois meses, múltiplos, furúnculos, desculpa. Então, tenho que oferecer o teste anti-HIV. Como eu falei, em torno de 200 células aparecem manifestações orais, a candidíase ou hemolíase oral, a leucoplasia pilosa, que a gente vai estudar depois. Abaixo de 200 aparece a pneumocistose, candidíase de esôfago, as doenças intestinais, que a gente vai estudar também. Em torno de 150 células, tuberculose disseminada, tuberculose miliar, sarcoma de Kaposi disseminado, porque aqui você pode apresentar sintomas de sarcoma de Kaposi só cutâneo, então tem uma forma mostrando cutâneo. Aí aqui aparece neurotoxoplasmose, neurotoxocose, herpes multicutâneo, leucoplasia multifocal progressiva, que é uma doença neurológica. Hoje em dia a gente já não vê esses quadros aqui. E com 50 células, citomegalovirose intestinal ou retinite, que já deixou muito paciente cego. Tá? É, infecção pelo complexo helicobacterium lábio e os linfomas. E como eu falei para vocês, atualmente a gente já não vê os pacientes com essa imunidade lá embaixo. Então, clinicamente, o paciente pode, a AIDS pode ser dividida em infecção aguda, infecção assintomática, que é a sorologia por um achado, em que há uma latência clínica, então o vírus ele continua se multiplicando. O paciente pode não ter sintomas, então é uma latência clínica só. A fase sintomática, que a gente vai dividir em inicial e em AIDS. A inicial são essas doenças inespecíficas, que tomam uma proporção maior, e a fase de AIDS é a fase das doenças oportunistas. Então, a infecção aguda, também chamada de infecção primária, ou síndrome de infecção retroviral aguda. Trabalhos mostram que ocorre em 50% a 90% dos pacientes que têm contato com HIV. O Ministério pede para os profissionais de saúde pensarem em AIDS, em infecção aguda por AIDS, quando tiver sintomas semelhantes à gripe, tá? Sintomas semelhantes à toxoplasmose, mononucleose infecciosa. Então, é um quadro clínico inespecífico, que anteriormente, imagina, o paciente chegar no consultório de você e falar assim, ah, eu estou com um mal-estar, uma febrezinha, perdi um apetite. Você nunca ia pensar que isso fosse AIDS. Mas o Ministério está pedindo para que se pense que seja AIDS, que seja infecção aguda pelo vírus da AIDS. Então, mesmo que o paciente chegue com sintomas de gripe, eu vou conversar com ele na HPP dele, na Sorologia Social, para ver se ele tem algum indício epidemiológico que me faça pensar em infecção aguda pelo vírus HIV. Tá? Então, o Ministério da Saúde está pedindo para os profissionais pensarem na infecção aguda pelo HIV, para fazer o diagnóstico, certo? O diagnóstico é pouco realizado, principalmente porque os sintomas são esses, inespecíficos. O quadro mais florido da infecção aguda é um quadro chamado semelhante ao quadro de mononucleose. É um quadro chamado mononucleose símica, que é semelhante à mononucleose. Em que o paciente tem febrícula, adenopatia, principalmente cervical, mialgia, mal-estar, pode apresentar umas manchas na pele. Então, o quadro mais florido é esse. E que normalmente a gente não pensaria em infecção aguda pelo HIV. Mas só que o Ministério volta a repetir. Está pedindo para a gente pensar mais para poder melhorar o diagnóstico nessa fase. Da exposição, quer dizer, do contato com o vírus até esses sintomas, pode durar de 5 a 30 dias. Então, por exemplo, vocês estão acompanhando um paciente que se acidentou com um paciente fonte com AIDS, orientá-lo sobre esses sintomas inespecíficos para ver se consegue fazer esse diagnóstico. Porque se vocês não orientarem, o que vai acontecer? O paciente chegou e falou assim, ah, eu estava no pronto-socorro e eu me acidentei com um paciente que estava internado, que tem AIDS. Aí você vai fazer todos os pedidos de exame, tem que pedir todo o protocolo, e você não orientou os sintomas para esse paciente, você acidentou. O paciente começou a ter sintomas, se lembrou de gripe, achou, ah, eu estou gripado. E aí não voltou com vocês. Tá? Então, nesse caso, teria que ser orientado o paciente desses sintomas mais específicos, para que ele volte com vocês, para poder dar o seguimento, fazer carga viral, porque o exame que é feito, a sorologia, vai dar o quê? Positivo ou negativo? Negativo. A fase assintomática, como eu falei, a sorologia ela é um achado. Normalmente, no exame físico, o que permanece é os linfonodos palpáveis. Então, às vezes, o paciente, como eu falei para vocês, chega e fala assim, ah, eu quero fazer o exame de rotina. Você vai examinar cheio de linfonodos. Você vai investigar citomegalo, tóxico, mononucleose, tuberculose ganglionar, linfoma, tudo negativo. Dentre essas outras hipóteses, incluir a hipótese da AIDS, incluir a hipótese do HIV, tá? Então, pensar mais em HIV. Porque com gânglios palpáveis, a gente normalmente não pensava em HIV. Só que agora deve ser incluída essa hipótese como diferencial. A fase sintomática inicial são aqueles sinais e sintomas inespecíficos que a gente já falou, tá? naquele gráfico, né? Então, o paciente tem muitas verrugas, paciente que tem muita onicomicose. Onicomicose eu posso encontrar. Geralmente, paciente que tem uma única onicomicose, duas. Nosso paciente está com as 10 unhas da mão, 5 do pé, cheio de fungo. Luzinha acender. Deve ter alguma imunodepressão. E dentre a imunodepressão, investigar o HIV. E os processos oportunistas de menor gravidade, principalmente de pele e mucosa. Moniríase oral, leucoplasiapilose, que a gente vai ver posteriormente. Então, aqui, o que é isso aqui? Dermatite seborreica, né? Então, ela pode se manifestar dessa forma, avermelhada, né? Hiperemiada. Não sei se dá para ver uma descamação branquinha, assim, bem fininha. Ou, às vezes, só com essa descamação fininha, sem essa avermelhidão. Então, a pele só descamando aqui perto do couro cabeludo, a área de posterior, tá? O que é isso aqui? Herpes zóster, né? Costal. Isso aqui, o que é isso? A impingem, né? Tinha. Então, normalmente, no paciente imunocompetente, a gente vê menores do que isso, né? Não tão grandes. Aqui, várias concluídas. Onicomicose, aqui, vários dedos, tá? Várias unhas abaixo. E agora a gente vai dividir por sistemas. Tá? Então, síndromes digestivas na boca do paciente. O que vocês podem encontrar? Desde aftas, tá? Que pode ser aquelas aftas de causa desconhecida mesmo, mas que vai fazer diagnóstico diferencial. Então, lesão por herpes simples, com citomegalovírus. O tratamento dessas aftas pode ser desde um tratamento tópico, utilizando bicarbonato de sódio, que vai melhorar o processo inflamatório, quer dizer, só sintomático, e o acetato de triacinolol em hora base, também é só para melhorar o processo inflamatório. Às vezes, são muitas aftas, o paciente não está conseguindo se alimentar, está emagrecendo por causa disso. Não vai ficar só no tópico, você vai fazer inflamatório oral. Você pode utilizar a prednisona ou a talidomida, vocês vão ver com a Cláudia que a talidomida não pode ser feita em mulheres em idade fértil, porque leva a concomitância, né? Inflamação. A leucoplasia pilosa, ela é um espessamento esbranquiçado na lateral da língua, ela faz diagnóstico diferencial com a candidíase oral, ela está relacionada ao Epstein-Barr, ao vírus Epstein-Barr, E ela normalmente é aderente. Você pega a espátula e passa na lateral da língua, onde está a leproplasia, você não consegue remover. E a amoníase não. Você encontra a amoníase em qualquer local da boca, no palato, na língua, e você passa e remove facilmente. Então aqui, um paciente com leproplasia bilosa, ela é branquinha, aqui ela está até mais característica, aqui ela está mais visível. Mas ela geralmente é assim, ela vai acompanhando o sulco da língua. Tá? E é só nessa localização, só na lateral. A amoníase não. Você tem em cima, pode ter embaixo, no palato, nas bochechas. A amoníase oral também são placas condensadas em qualquer local da mucosa oral, são causadas pela cúrtica. O tratamento. O tratamento tópico com bicarbonato de sódio, no caso só processo inflamatório. Para tratar ou a nistatina, se tiver só lesão oral mesmo, a nistatina é solução oral. Se o paciente tiver com muitas lesões, com dificuldade para deglutir, por causa da dor na boca, das lesões, vai fazer medicamento oral, cetoconazol. Lembrar que quem está tomando inibidor de protease, que é uma classe de antirretroviral, não pode tomar o cetoconazol. E o fluconazol para casos graves, e se for muito grave, anfotericina B. Às vezes, já tive uma paciente que teve que ir para anfotericina B. Porque assim, muitas lesões, você ia experimentar nem de líquido, emagrecendo, a olhos vistos do dia para a noite, a paciente perdendo peso, teve que fazer anfotericina, e quando melhorou, aí vai ter fluconazol. Descendo, então, da boca para o esôfago, temos as esofagites. A principal causa é a cândida. Tá? Então, o paciente queixa de odinofagia, disfagia, dor em queimação, dor retroesternal em queimação. Diagnóstico diferencial, além de candidíase, eu posso pensar em herpes, citomegalovírus e úlceras idiopáticas, quer dizer, o paciente que fez a endoscopia, o médico viu que tinha úlcera, biopsiou essa úlcera, não veio nem herpes, nem citomegalo e nem manípulo, nem cândida. Então a gente chama de úlceras idiopáticas, porque não foi descoberta a causa. Tá? Normalmente a disfagia é mais frequente na candidíase e a odinofagia mais no herpes ou citomegalo e nessas úlceras aftóides. Mas normalmente as duas estão juntas, disfagia e odinofagia. Se vocês estiverem em um local em que não tenha como fazer endoscopia, como a causa mais frequente é cândida e responde ao tratamento rápido, eu estou no local que não tem endoscopia, eu vou fazer uma prova terapêutica. Estou com paciente com AIDS, com essas queixas de odinofagia, disfagia, dor retroesternal, eu vou fazer a prova terapêutica, começo o fluconazol, por exemplo, ou o cetoconazol, e vou observar. 2, 3 dias, o paciente não melhorou, eu vou pedir endoscopia, que vai demorar 7 dias, mas vai fazer. E aí, o endoscopista vai, faz o exame, se vê a úlcera, ele vai biopsiar e depois vai chegar o citopatológico dizendo o que é, para ele poder tratar. Se é herpes, se é citomegalo. O tratamento, então, vai depender da causa. Se for cândida, eu vou utilizar o fluconazol. Posso utilizar o cetoconazol? Posso. Mas tem uma ação não tão boa quanto o fluconazol. O fluconazol, os sintomas melhoram mais rápido. O paciente se sente melhor mais rápido. Então, se tiver um serviço que tenha cetoconazol e fluconazol, utilizar o fluconazol. Chegou o resultado da biópsia. Veio que é herpes, eu vou utilizar o acicovir. Veio que é citomegalovírus, eu vou utilizar o ganciclovir. Veio que é uma úlcera que não mostrou o agente etiológico, eu vou utilizar um anti-inflamatório, que a gente utiliza o corticoide. É um antifúngico tópico. Coloca na boca, de um lado, e outro, com conta-gotas em cada canto da boca. O paciente bochecha e engole. Ela não tem ação esofágica, só tem ação na mucosa oral. Então, se tiver esofagite oral e esofágica, pode ir direto com o fluconazol. Tá? Não, tem pessoa administrativa. Então, aqui, o tálamo cheio de candidíases. As síndromes digestivas, então, as diarreias agudas, que são classificadas como diarreias que duram 3 a 10 dias, com 3 evacuações, mais de 3 evacuações por dia. As causas da diarreia aguda são as causas de diarreia aguda de um paciente imunocompetente. O que, que pode causar diarreia no paciente imunocompetente? Qualquer um de nós pode ter diarreia por bactérias, né? Vírus, que não é frequente no adulto, né? Mas parasitoses intestinais, então eu ri, protozoários, então as diarreias agudas são as mesmas causas do paciente imunocompetente. Eu normalmente não penso nesses oportunistas aqui. Tá? Eu penso na diarreia crônica, que é a minha primeira hipótese, tem que ser os oportunistas. Os próprios medicamentos antirretrovirais, como inibidores de protease, eles podem levar a um quadro de diarreia. E tem as causas idiopáticas, que eu investiguei, fiz todos os exames do paciente e não veio nada, tudo negativo. Que exames que eu vou solicitar para esse paciente? O EPF, ou protoparasitológico de fezes, PPF, eu vou pedir quando eu tiver que hipótese? Parasitose intestinais, então é o mínimo, os protozoários. A coagulocultura eu vou pedir quando eu tiver que hipótese? Bactérias. E a pesquisa de oportunistas, quando eu tiver a hipótese de isóstrofe, criptosporídeo, microsporídeo, a gente vai ver depois. O tratamento. Se o paciente está estável, eu vou pedir os exames e vou aguardar fazendo uma hidratação e corrigindo os distúrbios eletrolíticos. Se o meu paciente está grave, está muito desidratado, está emagrecido, continua com uma diarreia assim de 10, 15 vezes por dia, então eu vou começar o que a gente chama de um bolão terapêutico. O que é um bolão terapêutico? São medicamentos para pegar todas essas hipóteses que podem estar causando diarreia. Então, o bolão terapêutico, eu vou utilizar um antibiótico, pensando em bactérias. O antibiótico de escolha é acipro. Eu vou utilizar o metronidazol ou o ceftriaxone, pensando no quê? Hein? Quais? Quais parasitas que são tratados com metronidazol ou cefnidazol? Nos protozoários, então ameba e giardia, eu vou fazer o albendazol, pensando nos outros, quer dizer, nos eumintos, tá? Vou fazer sulfametoxazol e metoprim, pensando na isosporíase, que é um oportunista, tá? E a loperamida, eu só vou utilizar quando a coagulocultura chegar. Por quê? O que a loperamida vai fazer? Ela vai diminuir a motilidade intestinal. Se eu estou com uma infecção bacteriana e eu vou utilizar a loperamida, o que, que vai acontecer? A bactéria vai parar ali, né? Vai se proliferar, vai causar uma perfuração intestinal, abdômen agudo, sepsis, morte. Tá? Então, a loperamida, eu começo o bolão todo, peço os exames todos e a coagulocultura chegou, é negativa, aí então eu vou, e o meu paciente continua com diarreia, aí eu vou associar a loperamida. Ah não, eu comecei o bolão terapêutico com 24 horas, o paciente melhorou. Então eu não vou precisar utilizar a loperamida, porque o bolão terapêutico conseguiu pegar o agente etiológico ali. Pode.
Aí, quando
eu pesquiso
elas, elas já
se encontraram. Não, você vai pedir a coagulocultura, entendeu? Se, até chegar o resultado do exame, aí você, por exemplo assim, você começou o bolão terapêutico porque o seu paciente estava duro. Quando chegou a coagulocultura, mesmo sendo uma esterilha pode, aqui você já vai estar pegando ela. A não ser que ela seja multiresistente. Aí não tem como ser da forma. Você que na topografia ela vem o nome da bactéria e o nome de Brasil. A diarreia crônica é aquela acumulação de mais de 30 dias, 2 a 3 vezes por dia. Pode ter as mesmas causas, que é de parasitose, principalmente a amebíase e a giardíase, pode causar a diarreia crônica. E eu vou pensar principalmente nos oportunistas, criptosporídeo, isóspora e microsporídeo. Esses outros aqui são quando a imunidade já está bem baixa, lembra lá do CD4 de 50, né? Que a gente normalmente já não vê. Então, principalmente esses três primeiros aqui. E tem as causas idiopáticas. A gente fez todos aqueles exames, aqui a gente faz de novo todos os exames. E se for inconclusivo aqueles exames e o paciente continua com diarreia, vai fazer a colonoscopia. Então, a colonoscopia é um exame que vai ser solicitado normalmente depois que o paciente já está estabilizado e os outros exames todos vieram inconclusivos. Quando o paciente chegar com um quadro de diarreia com hematopesia, o que é hematopesia? O sangue vivo nas fezes. Nesse paciente, eu já associo a colonoscopia imediatamente. Eu não vou esperar os exames serem conclusivos. Por quê? Porque a citomegalovirose é que dá esse quadro no paciente com HIV de diarreia com sangue vivo nas fezes. Certo? Então, paciente com HIV ou com hipófise, chegou com quadro de diarreia com sangue vivo nas fezes, vou pedir EPR, coagulocultura e vou pedir já a colonoscopia. Não tem história de sangue vivo nas fezes, eu vou pedir EPR, pedir a coagulocultura, vou aguardar esses exames. Se o homoterapêutico não resolveu, o paciente continua com diarreia, aí eu vou fazer ou pedir a colonoscopia, tá? As dermatológicas, a gente já viu dermatite seborreica, molusco contagioso, a qual eu vou mostrar uma foto, que eu vou falar nas dermatovirose, é uma lesão esbranquiçada, uma pápula esbranquiçada, com centro umbilicado, que é frequente em crianças. Então, vivo adulto, essas pápulas branquinhas, no fundo, com o centro afundado, já sinal de alerta, tocar para investigar a imunodepressão desse paciente. As dermatofitoses ou onicomicoses, as tinhas, estão aqui, herpes simples, herpes óbvios, o HPV, tá? O condiloma e o sarcoma de Tavos, que eu trouxe uma foto, que talvez a gente só veja mesmo por foto. São nódulos arroxeados, são bem típicos. Você olha, você fala, isso aqui é cápsula. Você pede a biópsia só mesmo para ter documentado. É bem típico, mas como eu falei, normalmente, atualmente a gente já não vê esses quadros porque não pega o paciente muito imunodeprimido. As síndromes respiratórias. Então, o paciente ele pode ter pneumonias, pneumonias bacterianas, pelo pneumococo mesmo. O quadro é um quadro semelhante ao quadro de pneumonia. Então, é um paciente com história, uma queixa aguda, 3, 4 dias de tosse, com expectoração, amarelada ou esverdeada, febre, né, febre alta normalmente, que pode estar associada à dispneia. O raio-x, ele costuma ser alterado, ou de padrão de broncopneumonia ou de lombar. Achava-se que pacientes com HIV ou AIDS teria uma incidência maior de pneumonia. O que não aconteceu. E por que não aconteceu? Provavelmente pelo uso da sulfatrimetoprim profilática. Vocês vão ver na próxima aula que a gente tem que fazer profilaxia nos pacientes que têm um CD4 abaixo de 200. E a profilaxia é feita com a sulfatrimetoprim. Então, acredita-se que pelo uso profilático da sulfa, você não tem uma incidência elevada de pneumonia no paciente com HIV. Os atípicos também são infrequentes, também pelo uso da sulfa, porque a sulfa trata bactérias atípicas. A pneumocistose, que é a manifestação respiratória mais frequente no paciente com HIV, é causada pelo pneumocisto tiroides, pode ser um quadro agudo, um paciente que estava bem e do nada começou um quadro de dispneia, cianose de extremidade, batimento de asa de nariz, susto musculatório acessório, então um quadro agudo de insuficiência respiratória. Ou um quadro subagudo. É um paciente que vem com um quadro de tosse, igual aquele quadro do caso aqui. Um quadro arrastado de tosse seca, pouco frequente, não é uma coisa que incomode, uma febrícula e começa a ter dispneia, grandes esforços, e se não é feito o diagnóstico nesse período, o paciente vai evoluir para um quadro de insuficiência respiratória. Então, fica de olho no paciente com HIV, que fala que está tendo, estou com uma tossezinha, lá uma vez ou outra, às vezes com cansaço, já lembrar do quadro subagudo da pneumocistose. O raio-x de tórax, ele pode estar normal em 15 a 20% dos casos. Às vezes o paciente chega no pronto-socorro em franca insuficiência respiratória. Você pensa, nossa, o raio-x de tórax deve estar florido. O raio-x completamente normal. Pode ter o padrão mais específico, é o padrão intersticial, é o padrão em vidro úmido. Então, é um padrão bilateral, tá? Em vidro úmido. Esse é o mais frequente, mas pode ser qualquer padrão radiológico. Vai evoluir. Oi? Não, aí você, porque o profilático é em dose baixa. Aqui a gente vai fazer sulfa em dose alta, que a gente vai ter que aumentar a dose. É, vai evoluir então para insuficiência respiratória, se não tratado, e o tratamento? Sulfa, trimetoprim, doses altas. O que acontece? Por exemplo, o paciente chegou para você, ele não tem diagnóstico, por exemplo, de HIV. Ele chegou para você com uma história de perda de peso importante, dermatite seborreica, rinite oral, uma queixa de uma tosse pouco frequente e dispneia. Você examina nada no exame físico do pulmonar, né? Encontrou tudo isso na outra parte do exame físico. Pede a radiografia de tórax. Se você tiver no local que vai fazer mesmo, ali mesmo, você pede para ele fazer e voltar para você já olhar a radiografia. Se não, ele vai fazer no outro prédio. Vai conseguir daqui a 7 dias. Você vai começar o tratamento em altas doses. Tá? É um paciente que já é HIV positivo e estava fazendo a profilaxia para pneumocistose, porque ele tinha um CD4 de 150, por exemplo. E aí, mesmo com a profilaxia, ele voltou para você com essas queixas de tosse, seca, pouco frequente, dispneia. Você para a profilaxia e vai aumentar a dose. É o mesmo remédio, vai aumentar a dose. Em altas doses. Em altas doses. Normalmente, como é descrito a sulfatrimetoprim? Qual a posologia da sulfa? Normalmente. De quanto em quanto tempo você faz? Não. De 12 em 12. Tá? Em altas doses, você vai ser feito de 6 em 6 horas. Então, na pneumocistose, o bactrim, que é a sulfatrimetoprim, é feito de 6 em 6 horas. Não, é que na diarreia vai utilizar, na isosporíase, vai utilizar da mesma forma, também de 6 em 6 horas, tá? O corticoide. Quando você suspeita de pneumocistose, você vai pedir o DHL, que é a desidroginase lática, ou o LDH, e a gasometria arterial. O DHL aumentado, acima de 500, 800, e uma gasometria arterial em torno de 70 de PO2, então uma gasometria com a PO2 em torno de 70 para baixo, você vai ver a indicação de associar o corticoide ou não. Se o PO2 estiver de 70 para cima, você não precisa utilizar a associação do corticoide. Se tiver de 70 para baixo, você deve utilizar o corticoide. Antigamente, no começo da epidemia, era Diagnóstico de pneumocistose deve utilizar corticoide, tá? Era, tinha unanimidade. E hoje em dia não.
Tem uma associação de 70, porque o corticoide não seria um anti-inflamatório.
Justamente.
Aí qual a relação dele com a PO2 70?
Você melhoraria o processo inflamatório, porque a PO2, quanto mais baixa, pior o paciente, o risco dele ser intubado.
Mas melhorando o processo inflamatório?
O processo inflamatório. Porque o que, que acontece? Quando você começa a SUFA para tratar o paciente, o que pode acontecer? Pela morte do pneumocisto, pode acontecer um processo inflamatório exuberante. E aí você associando o corticoide, você vai diminuir esse processo inflamatório. Então, às vezes, você começa só a SUFA e o paciente que estava com a dispneia leve, quando você começa a SUFA, o paciente entra em insuficiência respiratória, às vezes vai ser até de tudo.
Pior.
Isso. Aí você tem que associar. O diagnóstico de certeza, porque esses exames aqui do raio-x é o diagnóstico inespecífico. O diagnóstico de certeza é o encontro do pneumocisto no estado. Então você vai pedir pesquisa do pneumocisto no estado. Se o paciente não tiver estado, porque a tosse que nós vimos que é seca, fazer uma broncoscopia e fazer a pesquisa no lavado. Tá? Na prática, isso não acontece. Na prática, a gente começa empiricamente e o paciente melhora. Se o paciente não melhorar, aí você vai ter que fazer a broncoscopia. A tuberculose é uma outra patologia pulmonar que atinge o paciente com AIDS. Ela pode ser subaguda ou crônica. Então, vocês mesmo fizeram o diagnóstico diferencial com a tuberculose lá no nosso caso clínico. A tosse pode ser seca ou produtiva, testar nos evolutórios. O paciente pode ter febre, essa febre pode ter aquele caráter mais vespertino e pode estar associado com dispneia. O raio-x de tórax pode ser desde aquele infiltrado de caverna, em ápice direito, tá? Até um quadro de tuberculose miliar, dependendo do nível de CT4 desse paciente. Desculpa, pode botar denome pleural e linfonodos também. O diagnóstico é pela pesquisa de barro escarro, é a pesquisa direta do barro escarro. A cultura normalmente só faz quando você tem negativa essa pesquisa direta, mas normalmente ela é positiva. Não esquecer que tem que notificar o paciente e o tratamento é o tratamento convencional, que você vai ver com o Luiz, que é hipotensina, tiomersina, piracinamida, damotol por 6 meses. Se você pegar a literatura atrasada, vocês vão ver que antigamente, quando o paciente tinha tuberculose e AIDS, era tratado por 9 meses. Isso já mudou. O tratamento é o mesmo, com o mesmo medicamento e mesmo tempo de tratamento. Tanto por fase do paciente muito competente ou com HIV. As síndromes neurológicas, duas mais frequentes são a neuropictoglossose e a neurotoxoplasmose. A mais frequente é a neurotoxo. A neurocrito, ela se manifesta mais como meningite. Então, o paciente vai ter o quadro clínico de meningite. Quais são as três síndromes que fazem parte do quadro clínico de meningite? E mais? Isso. Das três síndromes, na meningite, o fungo, que o criptococcus é o fungo, o que mais chama a atenção é a síndrome de hipertensão craniana. Então, não espere que esse paciente chegue queixando rigidez de nuca, que chegue com febre alta. Esse paciente vai queixar uma cefaleia intensa, pode ter vômitos inchados, fotofobia. O que mais chama a atenção é a cefaleia, que é uma cefaleia muito intensa. No exame físico, vocês podem não encontrar nenhum sinal nenhum. O diagnóstico é através da ICR. Além de todos aqueles pedidos de exame que vocês vão pedir no ICR, vocês têm que especificar pesquisa de fungo em tinta da China ou Nanquim. Por quê? Porque se vocês não especificarem, o bioquímico não vai fazer. Então, eu estou com um paciente com AIDS e que a minha hipótese é neurocrítica. Eu vou funcionar e vou pedir todos os exames que eu peço no livro, vou dar na meningite, mas também vou colocar pesquisa de fungo em tinta da China. Porque aí ela vai corar a lâmina e vai ver o Não, ele vai estar com a cefaleia.
É um sinal de
hipertensão. É um sinal de hipertensão. Qual é a indicação, a contraindicação para eu não fazer a punção?
Feridas locais.
De baixo. É. Hipertensão intracraniana grave. Que eu vou ter o que clinicamente? Anisoporia, né? E o fundo de olho borrado, né? Eu acho que os vasos sujos. Então, assim, se o paciente chegar com essa cefaleia intensa, antes de eu fazer a punção, eu vou ter que avaliar esse paciente. Então, eu vou ver o clima, jogar a luzinha, vou fazer fundo de olho nele. Se ele tiver com esse sinal de hipertensão intracraniana grave, eu vou fazer o manitol para diminuir a hipertensão. E aí depois eu vou reavaliar para ver se está melhor para poder funcionar. Isso pode durar 24 horas, 48 horas? Pode. Eu vou começar o tratamento e vou funcionar depois. Tá? Mas eu preciso funcionar. Lembra que o diagnóstico de meningite tem que funcionar. Oi? Ah, aí assim, a tomografia, não na neurocrítica, mas se o paciente chegar com um quadro de cefaleia intensa e algum sinal de localização, então ele está com uma hemiplegia, desvio de comissura. Então a minha hipótese já não deve ser neurocrítico, e sim neurotoxoplasmose. Aí eu tenho que primeiro fazer a tomografia, se não tiver alguma massa, aí que eu vou funcionar. Tá? Por quê? Porque mesmo que ele tenha, ele pode ter uma hipertensão intracraniana que na tomografia não foi vista. Tá? Mas quando eu tenho uma queixa com sinal de localização, eu não posso funcionar antes de fazer a tomografia. Então, nesse caso aqui, paciente com sinais focais, é o paciente que chegou com você e falou: doutor, quando eu pego o copo está caindo com facilidade na minha mão. Eu não estou conseguindo levar o garfo até a boca. Quer dizer, tem um sinal de localização. Meu corpo inteiro, do lado direito, está pesado, estou andando com dificuldade, meu braço está pesado. Isso é um sinal de localização. Então, paciente com queixa de sinais focais, febre, normalmente é uma febrícula, que vai levar o paciente nesse quadro de neurotóxico até vocês, não vai ser a febre. Vai ser esse sinal de localização. Essa diminuição de força muscular, esse desvio de comissura labial. Então, febre, normalmente uma febrícula, que não é o sinal importante que ele vai fechar para vocês. A cefaleia, que pode ter, mas também não é uma cefaleia intensa como é aqui da neurocrítica. Diminuição de consciência, ele pode ter um quadro de sonolência, até um quadro de coma. Mas o que vai levar ele até vocês é um sinal focal. A queixa dele, o que vai acontecer com você? Não, o meu braço tá sem força, meu corpo está sem força do lado direito, ou então está acontecendo de minha boca ficar torta, meu olho não estou conseguindo abrir desse lado. Então, é o sinal de localização. O paciente pode ter convulsão também. O diagnóstico vai pedir a tomografia de crânio do paciente, que vai mostrar a imagem sugestiva de neurotóxico. E o diagnóstico de certeza é pela biópsia cerebral, que na prática também a gente não faz. O paciente com essa queixa que eu acabei de falar, e uma tomografia sugestiva, a gente vai ver qual que eles sugerem, já começa o tratamento empírico, 7 dias, 10 dias, o paciente já começa a melhorar. Tá? Se não melhorou, aí sim vai ter que fazer a biópsia. Eu peguei um paciente que fez biópsia, que veio de Goiânia, e o resultado da biópsia dele era presença de necrose. Aí você fica imaginando, faz um exame tão invasivo, faz uma biópsia cerebral para vir um diagnóstico patológico de presença de necrose. Então, não vale a pena. Né? O tratamento da neurotoxoplasmose é com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. O mesmo tratamento da toxoplasmose normal, que a gente vai estudar também, e por um período de 4 a 6 semanas de tratamento de neurotoxo. O diagnóstico diferencial de neurotoxoplasmose é com linfoma primário do sistema nervoso. A única diferença é que no linfoma geralmente não tem febre. O quadro clínico é o mesmo. A queixa que vai chegar com vocês é a mesma. Déficit de força muscular. Tá? Então, um sinal de localização. Pode ter cefaleia, pode ter alteração do nível de consciência. Na neurotoxicologia normalmente tem febre, no linfoma normalmente não tem febre. A tomografia deve ser feita. O linfoma, geralmente, a lesão é única. Na toxoplasmose, são lesões múltiplas. O linfoma, a localização é mais periventricular. Na tox, é mais grande de base. Então, algumas coisas sugerem a tomografia. E o diagnóstico de certeza é pela biópsia. O tratamento, caminhar para a oncologia para poder fazer o tratamento, seguir o tratamento normal se o paciente tem um linfoma do sistema nervoso. Apesar do que eu falei para vocês, eu trouxe uma tomografia diferente, que não é o mais frequente. Essa tomografia, esse paciente tinha neurotoxoplasmose. Apesar de o resultado da tomografia dele sugerir mais linfoma. Então, só trouxe para vocês para notarem que nem sempre, tá, vai ter essas características. Na prática, o que acontece? Veio com esse quadro. O mais frequente é o quê? Neurotóxico. Comecei o tratamento. O paciente não respondeu, vai ter que ir para a biópsia para ver se é linfoma. O paciente respondeu, parou aí. Continua o tratamento da neurotóxico. Tá? Então, essa, se a gente for olhar a descrição da tomografia, essa tomografia iria sugerir um linfoma. Mas esse quadro do paciente era um paciente com neurotóxico. Começou o tratamento 14 dias depois de estar movimentando com a fisioterapia, estar movimentando o corpo. E hoje em dia volta no ambulatório andando. Se você olhar, você não diz que tem um déficit, porque puxa muito pouquinho da perna. E é só, meu Deus. É a segunda parte. Isso, agora o início.